As crianças transmitem as mensagens. Outra maneira de percebermos que as crianças aprendem essas mensagens é que podemos ver como elas as transmitem. Até mesmo crianças muito pequenas passam adiante o que aprendem. Perguntamos às crianças da segunda série: que conselho você daria a uma criança da turma que está com problemas em matemática? Eis o conselho de uma criança de mindset de crescimento. Você desiste muitas vezes? Pensa um minuto e depois desiste? Nesse caso, você deve pensar por muito tempo, talvez 2 minutos, e se não conseguir, deve ler o problema outra vez. Se não conseguir, deve levantar a mão e perguntar à professora. Não é excelente? O conselho das crianças de mindset fixo não foi tão útil. Como no mindset fixo não há receita para o sucesso, o conselho delas tende a ser curto e doce. Sinto muito, disse uma dessas crianças, como se desse suas condolências. Até mesmo as crianças de colo são capazes de passar adiante as mensagens que recebem. Mary Mann e Carol George fizeram estudos sobre crianças maltratadas, que haviam sido julgadas e punidas pelos pais por terem chorado ou se comportado mal. Os pais, muito severos, frequentemente não compreendem que o choro dos bebês é sinal de que precisam de alguma coisa ou de que não são capazes de parar de chorar se receberem uma ordem para isso. Em vez disso, consideram a criança desobediente, teimosa ou chorona. Mann e George observaram crianças maltratadas, entre 1 e 3 anos de idade, na creche que elas frequentavam, analisando suas reações quando outras crianças choravam. Muitas vezes, elas se zangavam com as que choravam, e algumas tentaram até mesmo bater nelas. Tinham recebido a mensagem de que criança que chora deve ser julgada e punida. Frequentemente, pensamos que a herança dos maus-tratos só é transmitida a outras pessoas quando as vítimas se tornam pais. Mas esse surpreendente estudo mostra que crianças aprendem cedo as lições e agem de acordo com elas. Como reagiam as crianças que não tinham sido vítima de abusos quando um coleguinha chorava? Mostravam compreensão. Muitas se aproximavam para ver o que estava acontecendo e procurar ajudar. Os castigos não são educativos? Muitos pais acham que quando julgam e punem, estão ensinando, como na frase costumeira: "Vou te dar uma lição que você nunca vai esquecer." O que estão ensinando? Ensinam aos filhos que, se contrariarem os valores ou as normas dos pais, serão julgados e castigados. Não estão ensinando os filhos a pensar sobre as questões e chegar sozinhos a decisões éticas e maduras. E é muito possível que não estejam ensinando os filhos que os canais de comunicações estão abertos. Alissa, de 16 anos, disse à mãe que ela e as amigas queriam experimentar bebidas alcoólicas. Será que a mãe poderia convidá-las para um coquetel? À primeira vista, isso parecia um absurdo. Mas eis o que Alissa queria dizer. Ela e as amigas tinham ido a festas onde havia bebidas, mas não queriam experimentá-las num ambiente em que não se sentissem seguras e sob controle. Também não queriam dirigir o carro de volta para casa depois de beber. Queriam experimentar em um ambiente supervisionado, com a permissão dos pais, para que pudessem vir buscá-las depois. Não importa saber se os pais de Alissa concordaram ou não, eles discutiram bastante o assunto. Foi uma conversa muito mais instrutiva do que a que resultaria de uma negativa indignada e raivosa que representasse um julgamento. Isso não significa que os pais com mindset de crescimento façam as vontades dos filhos e os mimem. Nada disso. Eles estabelecem padrões elevados, mas ensinam os filhos como atingi-los. Dizem não, mas de maneira justa, pensada e respeitosa. Da próxima vez que você se vir em posição de castigar, pergunte a si mesmo: qual a mensagem que estou mandando? Vou julgar e castigar? Ou vou ajudar e pensar e aprender? Os mindsets podem ser uma questão de vida ou morte. É claro que os pais desejam o melhor para os filhos, mas às vezes os colocam em perigo. Como diretora do programa de graduação de meu departamento na Colômbia, vi muitos estudantes em dificuldade. Eis a história de uma moça excelente que por pouco não fracassa. Sandy foi me ver em meu gabinete na Colômbia uma semana antes da formatura. Queria mudar para o curso de psicologia. Era sem dúvida um pedido insensato, mas percebi seu desespero e ouvi atentamente o que ela tinha a dizer. Quando olhei suas notas, havia algumas excelentes e outras muito ruins. O que estaria acontecendo? Os pais de Sandy a prepararam para ingressar em Harvard, por causa do mindset fixo deles. O único objetivo da educação de Sandy era provar seu valor e competência, e talvez o deles, conseguindo ser aceita em Harvard. Isso significaria que ela era verdadeiramente inteligente. Para eles, não se tratava de aprender nem de seguir seu amor pela ciência, nem mesmo de fazer uma grande contribuição. A questão era o rótulo. Mas ela não tinha sido aceita e caiu numa depressão que desde então a perseguia. Às vezes conseguia trabalhar com eficiência, daí as notas muito altas, outras vezes não, notas muito baixas. Eu sabia que se não auxiliasse, ela não se diplomaria e, nesse caso, não teria coragem de enfrentar os pais. E se não pudesse enfrentá-los, não sei o que poderia acontecer. Consegui ajudá-la a obter o diploma de maneira legítima, mas o importante não é isso. Seria realmente uma tragédia que uma moça maravilhosa e inteligente como Sandy fosse esmagada pelo peso desses rótulos. Espero que essas histórias ensinem aos pais que devem desejar o melhor para os seus filhos de maneira adequada, estimulando seus interesses e seu crescimento e seu aprendizado. Desejar o melhor da pior forma. Olhemos mais de perto a mensagem dos pais de Sandy. Não nos importa quem seja você, quais os seus interesses e o que você possa vir a ser. Não nos importa o aprendizado, somente a amaremos e respeitaremos se você entrar para Harvard. Os pais de Mark tinham ideias idênticas. O rapaz era um extraordinário aluno de matemática e, ao terminar o ensino fundamental, estava altamente interessado em entrar para a escola Stuyvesant, um colégio de ensino médio especial de Nova York, cujo currículo dá muita ênfase às ciências e matemática. Lá ele poderia estudar matemática com os melhores professores e conversar sobre a matéria com estudantes mais adiantados da cidade. A Stuyvesant também tinha um programa que lhe permitiria frequentar cursos de matemática na Colômbia, tão logo estivesse em condições de fazê-lo. Mas, no último momento, os pais não concordaram. Tinham ouvido dizer que era difícil a um aluno da Stuyvesant entrar para Harvard, por isso o mandaram a outro colégio. Não importava que ele não pudesse mais seguir seus interesses e, ao mesmo tempo, desenvolver seu talento. Somente uma coisa lhe importava: uma universidade que começa com a letra H. Nós te amamos, à nossa maneira. Não se trata somente do eu estou julgando você. Trata-se do eu estou julgando você e somente o amarei se você tiver êxito, à minha maneira. Estudamos jovens desde os 6 anos até a idade de entrar para a universidade. Os de mindset fixo achavam que não seriam amados e respeitados pelos pais a menos que realizassem as aspirações que eles tinham em relação a eles. Os estudantes universitários diziam: muitas vezes, acho que meus pais não me darão valor se não tiver sucesso da maneira que eles desejam. Ou, meus pais dizem que posso ser o que quiser, mas, no fundo, sinto que não me aprovarão, a menos que eu siga uma profissão que eles admirem. O pai de John McEnroe assim era. Era julgador, tudo para ele era preto no branco, e exercia pressão. Meus pais me pressionavam, principalmente meu pai. Parecia viver para minha carreira juvenil em ascensão. Lembro-me de ter dito a meu pai que não gostava daquilo. Eu dizia: você não precisa vir a todos os jogos, não precisa vir aos treinos, não pode fazer outra coisa? McEnroe proporcionou ao pai o sucesso pelo qual ele ansiava, mas não se sentiu gratificado com ele. Diz que gostou das consequências do sucesso: ser o número um, ser adulado, ganhar muito dinheiro. No entanto, afirma, muitos atletas parecem realmente adorar praticar o seu esporte. Não acho que tenha me sentido assim a respeito do tênis. Creio que bem no começo ele gostava, porque admite que inicialmente se sentia fascinado pelas muitas maneiras de bater na bola e criar novas jogadas, mas depois já não menciona esse tipo de fascinação. O pai de McEnroe viu que o filho era bom no tênis e daí surgiram a pressão, o julgamento e o amor que dependiam do sucesso do filho. O pai de Tiger Woods mostra um contraste. Não há dúvida de que é uma pessoa ambiciosa. Ele também considera que o filho é um escolhido, que seu destino lhe foi dado por Deus, mas estimulou o amor de Tiger pelo golfe e o ensinou a se concentrar no crescimento e no aprendizado. Se Tiger quisesse ter sido encanador, eu nem me importaria, desde que fosse um encanador excepcional. O objetivo era que ele fosse uma boa pessoa. Ele é uma pessoa excelente. Em troca, diz, meus pais foram a maior influência de minha vida. Ensinaram-me a entregar a minha esposa, meu tempo, meu talento e, mais do que tudo, meu amor. Isso mostra que é possível ter pais super interessados, capazes de estimular o crescimento individual do filho, em vez de substituí-lo por pressão e julgamentos. Dorothy DeLay, famosa professora de violino, encontrou muitos pais que pareciam panela de pressão. Pais que davam mais valor a talento, imagem e rótulos do que ao aprendizado de longo prazo dos filhos. Uma vez, pai e mãe levaram o filho de 8 anos para que Delay ouvisse tocar. Apesar das advertências dela, eles tinham feito o menino decorar um concerto de Beethoven para violino. As notas estavam perfeitas, mas ele tocava com um automato assustado. Na verdade, haviam estragado o desempenho do filho para adequá-lo ao que consideravam talento. Como se dissessem, meu filho de 8 anos é capaz de tocar um concerto de Beethoven no violino, e o seu, o que sabe fazer? Delay passou horas incontáveis com uma mãe que afirmava insistentemente que o filho já estava pronto para ser contratado por uma agência de artistas. Mas tinha seguido os conselhos da professora? Não. Durante algum tempo, Delay advertira várias vezes de que o filho não possuía um repertório suficientemente amplo. No entanto, em vez de aceitar o conselho de quem entendia do assunto e estimular o desenvolvimento do filho, a mãe se recusava a acreditar que alguém pudesse deixar de aproveitar um talento como o dele por um motivo tão banal. A mãe de Yura Lee era o oposto. A senhora Lee sempre ficava calmamente ouvindo a aula da filha, sem tensão e sem ficar tomando notas freneticamente como os outros pais. Sorria, balançava o corpo ao ritmo da música, divertia-se. Assim, Yura não adquiriu as ansiedades e inseguranças de que os filhos de pais muito invasivos e julgadores costumavam apresentar. Yura diz: sempre me sinto feliz quando toco. Ideais. Não é natural que os pais definam objetivos e tenham ideias a respeito dos filhos? Sim, mas alguns ideais são inúteis e outros não. Pedimos a estudantes universitários que descrevessem um aluno bem-sucedido, ideal. E pedimos que nos dissessem até que ponto eles próprios se aproximavam deste ideal. Os alunos de mindset fixo descreveram ideais que não podiam ser atingidos por meio do esforço. Ou havia talento ou não havia. O estudante bem-sucedido ideal é o que já vem com talento nato. Genialidade, aptidão física e bom desempenho esportivo conseguem isso com base na capacidade natural. Achavam que eles próprios se aproximavam de seu ideal? A maioria não. Em vez disso, disseram que esses ideais perturbavam seu raciocínio, faziam-nos adiar as coisas, faziam-nos desistir e criavam tensões. Sentiam-se desmoralizados pelo ideal que nunca poderiam esperar atingir. Os alunos de mindset de crescimento descreveram ideais como os que se seguem. O estudante bem-sucedido é aquele cujo objetivo principal é ampliar seu conhecimento e sua forma de raciocinar e investigar o mundo. Não considera as notas como um fim, mas como um meio de continuar a crescer. Ou então, o estudante ideal dá valor ao conhecimento em si e também o vê como algo útil, espera poder dar uma contribuição à sociedade como um todo. Seguiram eles o seu ideal? Trabalhavam nessa direção. Tanto quanto possível, é necessário esforçar-se. Ou, durante muitos anos, achei que as coisas mais importantes eram as provas e os testes. Mas estou tentando ir além disso. Seus ideais o inspiravam. Quando os pais dão aos filhos um ideal de mindset fixo, estão pedindo que se adaptem ao modelo de criança brilhante e talentosa, ou serão considerados sem valor. Não há espaço para enganos. Tampouco há espaço para a individualidade da criança. Seus interesses, suas características, suas singularidades, seus desejos e valores. Inúmeras vezes, pais de mindset fixo me disseram desesperados que seus filhos são rebeldes ou que não querem prosseguir com os estudos. Raim Jinot descreve Nicolas, de 17 anos. Na cabeça de meu pai, há uma figura de filho ideal. Quando ele compara esse ideal comigo, fica profundamente decepcionado. Não preenche o sonho de meu pai. Desde a mais tenra idade, sinto a sua decepção. Ele procurou escondê-la, mas ela surgiu em centenas de pequenos indícios. No tom de voz, nas palavras, nos silêncios, ele se esforçou por me transformar em uma cópia carbono de seus sonhos. Ao ver que fracassava, desistiu de mim, mas deixou uma profunda cicatriz, uma sensação permanente de fracasso. Quando os pais ajudam os filhos a erguer ideais de crescimento, estão lhes dando algo por que lutar. Também eles estão dando espaço para crescerem, para se transformarem em seres humanos plenos que contribuirão com a sociedade de um modo que os entusiasmará. Raramente ouvi um pai com mindset de crescimento dizer: "Estou decepcionado com meu filho." Em vez disso, com um largo sorriso dizem: "Estou fascinado pela pessoa incrível que meu filho se tornou." Tudo o que disse sobre os pais também se aplica aos professores. Esses, porém, têm preocupações adicionais. Têm de lidar com grandes turmas de alunos de habilidades diferentes, de cujo aprendizado anterior não participaram. Qual será a melhor forma de educar esses alunos? Professores e pais. Do que é feito um grande professor ou pai? Muitos educadores acreditam que, se baixarem os padrões de seus alunos, terão experiências bem-sucedidas, elevarão sua autoestima e seu nível de realização. Isso tem origem na mesma filosofia que aconselha superelogiar a inteligência dos alunos. Bem, isso não funciona. Abaixar os padrões simplesmente gera estudantes pouco instruídos que se consideram com direito a se esforçar pouco e ser muito elogiados. Durante 35 anos, Sheila Schwartz instruiu candidatos a professor de língua inglesa. Procurou estabelecer padrões elevados, especialmente porque essas pessoas iriam transmitir seus conhecimentos a várias gerações de crianças. Mas os candidatos se mostraram indignados. Uma de minhas alunas, cujas redações eram cheias de erros de gramática e de ortografia, diz ela, entrou em meu escritório com o marido que estudava na Academia Militar de West Point, vestindo uniforme e com o peito cheio de medalhas, porque se sentir ofendida com minha insistência na correção ortográfica. Outro aluno recebeu a tarefa de resumir o tema de O Sol é para Todos, romance de Harper Lee sobre um advogado do sul dos Estados Unidos que luta contra o preconceito e defende, sem sucesso, um negro acusado de assassinato. O aluno insistia que o tema era Todas as pessoas são essencialmente boas. Schwartz discordou dessa conclusão, e o aluno saiu da sala e foi reclamar com o diretor. Schwartz foi censurada por exigir padrões muito elevados. Por quê? Pergunta ela. As baixas qualificações desses futuros professores deveriam ser respeitadas mais do que as necessidades das crianças que um dia frequentarão suas aulas? Por outro lado, a simples elevação dos padrões em nossas escolas, sem dar aos estudantes os meios para atingi-los, é uma receita para o desastre. Nada mais faz do que provocar o fracasso dos alunos mal preparados ou pouco motivados, estimulando-as a deixar a escola. Haverá uma maneira de manter padrões elevados e permitir que os alunos os atinjam? No capítulo 3, vimos que Falko Heinberg afirma que professores com mindset de crescimento conseguiram que alunos de fraco desempenho chegassem a um nível elevado de aproveitamento. Vimos, no ensino de mindset de crescimento executado por James Gallant, que estudantes do ensino médio em bairros pobres eram capazes de aprender cálculo integral de nível universitário. E vimos também, no ensino de mindset de crescimento de Marva Collins, que crianças do ensino fundamental conseguiam ler Shakespeare. Neste capítulo, veremos algo mais. Veremos como o ensino orientado para o crescimento liberta a mente dos alunos. Focalizei três excelentes professores, dois dos quais trabalharam com estudantes considerados deficientes e outro cujos alunos eram considerados superdotados. O que esses grandes professores têm em comum? Grandes professores. Os grandes professores acreditam no crescimento do intelecto e do talento e têm fascinação pelo processo de aprendizado. Marva Collins ensinou crianças de Chicago que haviam sido avaliadas e desprezadas. Para muitas, sua sala de aula era a última oportunidade. Um menino, em apenas 4 anos, já mudara de escola 13 vezes. Outro espetava o lápis nos coleguinhas e fora expulso de um centro de reabilitação mental. Uma criança de 8 anos tirava as lâminas dos apontadores de lápis e cortava os casacos, chapéus, luvas e cachecóis aos colegas. Outra falava constantemente em suicidar-se. E outra ainda batera num colega com um martelo no seu primeiro dia de aula. Essas crianças não tinham aprendido grandes coisas nas escolas por onde haviam passado, mas todos achavam que a culpa era delas mesmas. Todos, menos Collins. O programa de TV 60 Minutos fez uma reportagem sobre a turma de Collins e o jornalista Morlen Safir tentou de todas as maneiras conseguir que uma criança dissesse que não gostava da escola. Essa escola é tão rigorosa, não há recreio, não há esportes, as aulas duram o dia inteiro. Você só tem 40 minutos para o almoço, por que gosta dela? É rigorosa demais. Mas o aluno respondeu: por isso é que gosto, porque faz meu cérebro ficar maior. Zay Smith, do Chicago Sun-Times, entrevistou um dos alunos. Nós fazemos coisas difíceis, elas enchem nosso cérebro. Relembrando seu início, Collins diz: sempre fui fascinada pelo aprendizado, pelo processo de descobrir algo novo, e era emocionante compartilhar as descobertas feitas por meus alunos. No primeiro dia de aula, ela sempre prometia aos estudantes, a todos eles, que aprenderiam, fazia um pacto com eles. Sei que a maior parte de vocês não sabe escrever o próprio nome. Não conhecem o alfabeto, não sabem ler, não conhecem homônimos, nem são capazes de separar as sílabas. Prometo que aprenderão tudo isso. Nenhum de vocês jamais fracassou. As escolas podem ter fracassado com vocês. Bem, adeus aos fracassos, crianças. Bem-vindos ao sucesso. Aqui vocês vão ler livros difíceis e entenderão o que lerem. Vocês vão escrever todos os dias. Mas é preciso que me ajudem a ajudá-los. Se não derem nada, não esperem nada. O sucesso não chegará a vocês. Vocês é que têm que chegar a ele. Sua alegria ao ver os alunos aprenderem era enorme. À medida que se transformavam, passando de crianças que chegavam com expressão dura e olhos vidrados, a crianças que começavam a se encher de entusiasmo, elas lhes dizia: não sei o que São Pedro preparou para mim, mas vocês estão me dando o céu na terra. Rafe Skitt dá aula a crianças da segunda série em bairros pobres e atormentados pelo crime em Los Angeles. Muitas delas vivem em companhia de pessoas com problemas de drogas, alcoolismo e de ordem emocional. Todos os dias, ele diz aos alunos que não é mais inteligente do que eles, simplesmente tem mais experiência. Constantemente faz com que vejam quanto cresceram intelectualmente, como as tarefas que antes eram difíceis se tornaram mais fáceis com a prática e a disciplina. Ao contrário da escola de Collins e da Skit, a escola de música Juilliard aceita somente os alunos mais talentosos de todo o mundo. Pode-se pensar que a ideia seja: vocês são todos talentosos, vamos agora tratar de aprender. Mas ali a ideia de talento e genialidade é a coisa mais importante. Com efeito, muitos professores descartaram mentalmente os alunos com os quais achavam que não precisavam trabalhar. Mas isso não foi o que fez Dorothy DeLay, a extraordinária professora de violino de Itzhak Perlman, Midori e Sarah Chang. O marido de DeLay sempre a provocava, dizendo que ela trazia uma crença originária do meio oeste de que tudo é possível. Eis aqui uma planície deserta, vamos construir uma cidade. Exatamente por isso ela adorava ensinar. Para ela, ensinar significava ver uma coisa crescer diante de seus olhos. O desafio era ver de que modo poderia ser feito. Se os estudantes não eram afinados, era porque não tinham aprendido a se manter no tom. Ivan Galamian, seu mentor e colega na Juilliard, costumava dizer: esse não tem bom ouvido, não perca seu tempo. Mas ela fazia questão de experimentar várias formas de mudar a situação. De que maneira posso fazer isso? Ela, em geral, encontrava uma forma. À medida que o um número cada vez maior de alunos queria aderir ao mindset de crescimento e ela desperdiçava cada vez mais seu tempo com esses esforços, Galamian procurou fazer com que o presidente da Juilliard a despedisse. Interessante. Tanto Galamian quanto DeLay davam valor ao talento. Mas Galamian achava que ele era nato e Delai que era uma qualidade suscetível de ser adquirida. Acho muito fácil para um professor dizer: ora, essa criança não nasceu talentosa e por isso não vou perder meu tempo. Muitos professores escondem sua incapacidade por trás dessa afirmação. Delai se dedicava integralmente a cada um de seus alunos. Itzhak Perlman estudou com ela e também a mulher dele. Toby, que diz que muitos poucos professores conseguem em toda a vida ter alunos que valham uma fração de Itzhak Perlman. Ela tinha um dia inteiro. Ela o tinha inteiro, mas não creio que tenha se dedicado mais a ele do que a mim. E acho que sou apenas uma entre muitas, muitas outras pessoas. Certa vez, alguém fez Delai uma pergunta sobre outra aluna, querendo saber por que se esforçava tanto com uma pessoa que demonstrava ser tão pouco promissora. Creio que ela tem alguma coisa de especial que está em sua personalidade. Há uma espécie de dignidade. Se Delai conseguisse transportar isso para a maneira como a moça tocava, a aluna seria uma violinista muito especial. Padrões elevados e uma atmosfera de formação. Os grandes professores estabelecem padrões elevados para todos os seus alunos, e não somente para os que já estão em nível alto. Os padrões de Marva Collins eram, desde o início, extraordinariamente elevados. Ela introduzia palavras e conceitos que, no começo, estavam muito acima do que os alunos podiam alcançar. Mas, desde o primeiro dia, instaurava uma atmosfera de genuína afeição e interesse, ao prometer aos alunos que seriam capazes de produzir: vou amar você, já o amo, e vou amá-lo mesmo que você não ame a si mesmo, disse ela ao menino que não queria tentar. Será necessário que os professores amem todos os seus alunos? Não, mas têm de se interessar por todos eles. Os professores com mindset fixo criam uma atmosfera de julgamento. Esses mestres veem o desempenho inicial dos estudantes e os separam entre os inteligentes e os burros. Em seguida, desistem dos burros. Não sou responsável por eles. Esses professores não acreditam no aperfeiçoamento e por isso não tentam criá-lo. Lembrem-se dos professores com mindset fixo do capítulo 3, que diziam: segundo minha experiência, o aproveitamento dos alunos permanece mais ou menos constante durante o período de 1 ano. Como professor, não exerço influência sobre a capacidade intelectual dos alunos. Assim funcionam os estereótipos. Os estereótipos informam aos professores quais são os grupos inteligentes e quais os que não são. Por isso, os professores com mindset fixo já sabem quais estudantes irão abandonar, antes mesmo de conhecê-los. Ainda os padrões elevados e a atmosfera de formação. Ao estudar 120 pianistas, escultores, nadadores, tenistas, matemáticos e neurologistas pesquisadores de nível mundial, Benjamin Bloom descobriu uma coisa fascinante. Para a maioria deles, seus primeiros professores foram incrivelmente calorosos e abertos. Não por estabelecerem padrões baixos, absolutamente não, mas sim porque criavam uma atmosfera de confiança e não de julgamento. Tratava-se de "vou ensinar a você" e não de "vou avaliar seu talento". É quase chocante ver o que Collins e Esquis exigiam de seus alunos, de todos os seus alunos. Ao ampliar sua escola a fim de acolher crianças pequenas, Collins exigiu que cada aluno de 4 anos que começasse em setembro já estivesse lendo no Natal. E isso aconteceu com todos. As crianças de 3 e 4 anos usavam um livro de vocabulário chamado Vocabulário para o Estudante do Ensino Médio. As de 7 anos liam o Wall Street Journal. Entre as mais velhas, um debate sobre a República de Platão levou a debate sobre democracia na América, de Tocqueville, A Revolução dos Bichos de Orwell, obras de Maquiavel e a Câmara Municipal de Chicago. Na lista de leituras que ela preparou para as crianças da última série do curso fundamental estavam Teatro Completo de Anton Tecno, Física através de Experiências e os Contos de Canterbury. Claro, sempre havia Shakespeare. Ela costumava dizer que até mesmo os rapazes que palitavam os dentes com canivete adoravam Shakespeare e que sempre pediam mais. Mas Collins conservava uma atmosfera de formação, severa e disciplinada, mas afetuosa, percebendo que seus alunos vinham de professores que durante toda a sua vida lhe disseram o que havia de errado com eles. Ela rapidamente deixou clara sua completa dedicação a eles, como seus alunos e como pessoa. Esquite lamenta a queda dos padrões. Recentemente, diz ele, sua escola comemorou a atribuição de notas de leitura que estavam 20 pontos abaixo da média nacional. Por quê? Porque eram 1 ou 2 pontos mais altas do que as do ano anterior obtidas pela escola. Talvez seja importante procurar o lado bom das coisas e ser otimista, diz ele, mas a ilusão não é a resposta. Os que comemoram o fracasso não estarão por perto para ajudar os alunos de hoje a comemorar os empregos de segunda categoria. Alguém tem de dizer às crianças que estão atrasadas e preparar um plano de ataque para ajudá-las a alcançar as outras. Todos os seus alunos de quinta série leem problemas de livros de uma lista em que figuram ratos e homens, Native Sun, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, Clube da Felicidade e da Sorte, O Diário de Anne Frank, O Sol é para Todos e A Separate Peace. Todos os seus alunos da sexta série passaram por uma prova final de álgebra que faria chorar muitos dos mais adiantados. Mais uma vez, isso se consegue numa atmosfera de afeto e profundo comprometimento pessoal com cada estudante. Desafio é afeto. Também descrevem o estilo de Delay, diz um de seus alunos. Isso faz parte do gênio da senhorita Delay. Colocar as pessoas numa posição mental na qual possam dar o melhor de si. Muitos poucos professores são realmente capazes de nos levar ao máximo de nosso potencial. A senhorita Delay possui esse dom. Ela nos desafia e, ao mesmo tempo, nos sentimos amados. Trabalho duro e mais trabalho duro. Mas o desafio e o amor serão suficientes? Não completamente. Todos os grandes professores ensinam aos alunos a maneira de atingir padrões elevados. Collins e Skit não entregaram aos estudantes uma lista de livros e desejaram bom voyage. Os alunos de Collins leram e debateram todos os versos de Macbeth na aula. Skit passou horas planejando os capítulos que deveriam ler em sala. Sei qual das crianças é capaz de lidar com os parágrafos mais difíceis e planejo cuidadosamente o trecho que deve ser lido pelos mais tímidos, os que começarão a viagem como bons leitores. Nada é deixado ao acaso. É preciso ter uma enorme energia, mas estar numa sala com mentes jovens atentas a cada palavra de um livro clássico e que pedem mais quando eu paro é algo que faz com que todo o planejamento valha a pena. O que é que esses professores estão também ensinando aos alunos? A gostar de aprender, a chegar ao ponto de aprender e raciocinar por si mesmos, a se esforçar muito no que é fundamental. A turma de Skit frequentemente se reúne antes das aulas, depois das aulas e durante as férias escolares, a fim de dominar os pontos essenciais de inglês e matemática, especialmente quando a matéria fica mais difícil. Seu lema é: não há atalhos. Collins repete essa ideia ao dizer à sua turma: aqui não há mágica. A senhora Collins não faz milagres. Não sei caminhar sobre a água nem abrir o mar. Simplesmente amo as crianças e trabalho mais do que muita gente, e vocês também vão fazer isso. Delay exigia muito de seus alunos, mas também os guiava. A maioria dos estudantes se sente intimidada com a noção de talento que os mantém presos ao mindset fixo. Mas Delay desmitificava o talento. Um dos estudantes se achava incapaz de tocar uma peça com a velocidade de Isaac Perman. Por isso, ela só o deixou ver o metrônomo depois de ter terminado a execução. Tenho certeza de que se ele estivesse manipulando o metrônomo, ao se aproximar à contagem, ele diria a si mesmo que jamais poderia igualar a velocidade de Isaac Perman e teria parado de tocar. Outro aluno se sentia intimidado pelos belos sons obtidos pelos violinistas talentosos. Estávamos procurando aperfeiçoar o meu som. Toquei uma nota e a senhorita Delay me deteve e disse: ah, este foi um som lindo. Em seguida, ela explicou que toda nota tem de ter um belo começo, meio e fim, que leva à nota seguinte. E ele pensou: uau, se posso fazer isso na aula, posso fazer em qualquer outro lugar. De repente, os belos sons de Pillman ficaram mais claros e deixaram de ser um conceito amedrontador. Quando alguns estudantes não sabem fazer uma coisa e outros sabem, o abismo parece intransponível. Alguns educadores procuram estimular os alunos dizendo que estão bem assim. Os professores com mindset de crescimento dizem a verdade e lhes dão os instrumentos para que atravessem esse fosso. Como disse Marva Collins ao menino que fazia palhaçadas na aula: "Você está na sexta série e sua aptidão na leitura é muito baixa. Eu não escondo essas coisas. Digo-as para que você saiba o que tem a fazer. Agora, você não vai mais brincar na aula." Ambos passaram a trabalhar firme, alunos que não se importam. E o que fazer com os estudantes que não querem se esforçar, que não se importam em aprender? Eis uma versão resumida de uma interação entre Collins e Gary, um aluno que se recusava a estudar, rasgava os deveres de casa e não participava da aula. Collins tentava fazer com que ele fosse ao quadro negro para resolver alguns problemas. Collins: "Meu querido, o que vai fazer? Aproveitar sua vida ou jogá-la fora?" Gary: "Não vou fazer essa porcaria de dever." Collins: "Eu não vou desistir de você. Não vou deixar que você desista de você. Se ficar parado encostado na parede o dia inteiro, vai acabar encostado em alguma coisa ou alguém durante a vida inteira, e todo o brilho que tem dentro de você vai ser desperdiçado." Com isso, Gary concordou em ir ao quadro, mas recusou-se a resolver os problemas apresentados. Depois de algum tempo, Collins disse: "Se não quer participar, vá ao telefone e diga à sua mãe: 'Mamãe, nessa escola temos de aprender, e a senhorita Collins diz que não posso brincar, por isso venha me buscar.'" Gary começou a escrever. Acabou transformando-se em um participante entusiasta e um ávido leitor. Mais tarde, naquele ano, a turma estava debatendo Macbeth e a maneira pela qual suas ideias equivocadas acabaram levando-o a cometer suicídio. É um pouco como Sócrates, não era a senhorita Collins? Sugeriu Gary: "Macbeth deveria saber que pensar corretamente nos faz viver corretamente." No dever de casa, ele escreveu assim: "Somnus, Deus do sono, por favor, acorde-nos. Enquanto dormimos, a ignorância dormir no mundo. Não nos enfeitice. Não vai levar muito tempo até que a ignorância dê um golpe no estado do mundo." Quando o professor o julga, os alunos o sabotam ao não se esforçarem. Mas, quando compreendem que a escola existe para eles e é um caminho para o desenvolvimento de suas mentes, os alunos não insistem em se sabotar. Em meu trabalho, vi rapazes durão chorarem ao perceber que são capazes de se tornar mais inteligentes. São comuns entre estudantes o desinteresse pela escola e a adoção de um ar de indiferença, mas estaremos cometendo um erro se acharmos que qualquer um deles deixa de se preocupar. Professores de mindset de cres... com mindset de crescimento, quem são essas pessoas? Como podem os professores com mindset de crescimento ser tão desprendidos, dedicados, infindáveis, ora, aos piores alunos? Serão santos? Será razoável esperar que todos se transformem em santos? A resposta é que não são inteiramente altruístas. Adoram aprender. E ensinar é uma maneira maravilhosa de aprender. Aprender sobre as pessoas e como funcionam, sobre matéria, sobre si mesmos e sobre a vida. Os professores com mindset fixo frequentemente pensam em si mesmos como produtos acabados. Seu papel é simplesmente transmitir seu conhecimento. Mas isso não se fica tedioso com o passar dos anos? Ficar de pé diante de um novo grupo de rostos e transmitir conhecimento é uma coisa difícil. Seymour Sarrazin foi meu professor quando estava na pós-graduação. Era um extraordinário educador e sempre nos dizia que devíamos questionar as presunções. "Presume-se", diz ele, "que as escolas existem para que os alunos aprendam. Bem, por que não também para que os professores aprendam?" Nunca me esqueci dessas palavras. Em tudo que faço como professora, penso no que eu acho fascinante e no que eu gostaria de aprender melhor. Utilizo minha atividade docente para crescer, e isso faz com que, mesmo depois de tantos anos, ou eu seja uma professora ativa e aberta. Um dos primeiros mentores de Marva Collins lhes ensinou a mesma coisa: que, acima de tudo, um bom professor é aquele que continua a aprender junto com os estudantes. Ela dizia isso a seus alunos logo de saída. Às vezes não gosto muito de estar com outros adultos, porque eles acham que sabem tudo. Eu não sei tudo, sou capaz de aprender sempre. Alguém disse que Dorothy Delay era uma professora extraordinária porque não estava interessada em ensinar, e sim em aprender. E então, os grandes professores já nascem feitos ou se fazem? É possível a qualquer um ser como Collins, Skit ou Delay? Tudo começa com o mindset de crescimento, o nosso e o das nossas crianças. Não é apenas dizer da boca para fora que toda criança é capaz de aprender, mas ter um desejo profundo de penetrar e inflamar a mente de cada criança. No New York Times, Michael Lewis fala de um técnico esportivo que fez isso por ele. Passei a ter mais gosto por treinar e logo percebi quanto minha vida poderia melhorar se eu aplicasse a tudo o mais esse novo zelo que adquiri nos campos de beisebol. Era como se esse técnico tivesse entrado em mim, encontrado um interruptor enferrujado com a inscrição "Ligue antes de usar" e o tivesse ligado. Os técnicos esportivos também são professores. Mas os êxitos e fracassos de seus alunos são exibidos diante de plateias, publicados nos jornais e registrados nos livros de recordes. Seus empregos dependem de que produzam vencedores. Vamos olhar de perto três técnicos lendários e ver seus mindsets em ação.